Início à nossa segunda audição do dia. Antes de dar início, vou elencar aqui as substituições desta reunião. Portanto, da Iniciativa Liberal, o deputado Mário Amorim Lopes é substituído pela deputada Joana Cordeiro. Do PSD, a deputada Sandra Pereira é substituída pelo deputado Ricardo Carlos e do Partido Socialista, a deputada Marina Gonçalves é substituída pela deputada Mariana Vieira da Silva. Desta vez tem início o grupo parlamentar do Partido Socialista e vamos dar início à nossa audição. Dou as boas-vindas à doutora Edi Vieira da Luz Gomes, diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM desde fevereiro de 2024. E antes de darmos início aos trabalhos propriamente ditos, vou informar, senhores deputados, eu peço silêncio, não me consigo ouvir a mim própria, informar a depoente de que as declarações que são feitas nesta comissão são declarações que têm que ser feitas necessariamente com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Portanto, a grelha de tempos, penso que a doutora tem conhecimento da mesma. Pergunto se pretende usar do tempo destinado à intervenção inicial.
Boa tarde. Sim, pretendo utilizar.
Muito bem. Então, vamos ter então essa intervenção inicial. Tem um tempo indicativo de 7 minutos e meio, mas é o tempo que sentir necessidade. Meramente indicativo. Depois há uma primeira ronda de grupos parlamentares, em que há uma resposta direta. Portanto, cada deputado pode inquirir a depoente diretamente, e a depoente pode responder diretamente sem ter de pedir a palavra à mesa. A segunda ronda será uma resposta conjunta, portanto todos os deputados têm 2 minutinhos para fazer umas perguntas finais. Peço aos senhores deputados que façam de forma pausada, a doutora pode ir anotando e no final responde a todos de forma conjunta. Portanto, vou então passar-lhe a palavra para a sua intervenção inicial, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, permitam-me começar por expressar de forma clara e sincera o meu profundo pesar pelas mortes ocorridas no contexto dos constrangimentos operacionais que afetaram o sistema de emergência médica no final de outubro e novembro de 2024. Cada vida perdida representa uma tragédia humana que nos toca a todos. Enquanto dirigente do Instituto Nacional de Emergência Médica e enquanto cidadã, não posso deixar de manifestar a minha solidariedade para com as famílias, bem como para com todos os profissionais que diariamente trabalham no sistema de emergência médica com enorme dedicação e sentido de missão. Hoje, perante esta comissão, compareço com total respeito pelo escrutínio democrático e com o compromisso de contribuir para o esclarecimento rigoroso dos factos. Entendo fazer um primeiro enquadramento das minhas funções. Ingressei na carreira técnica superior há cerca de 34 anos. Desde então, sempre exerci funções na área de recursos humanos, acumulando mais de duas décadas de experiência em cargos dirigentes. Em fevereiro de 2024, assumi funções como diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM, num período particularmente exigente para a instituição. Nesse mesmo ano, ocorreram vários processos simultâneos que exigiram um esforço muito significativo da área de recursos humanos. A entrada em vigor dos novos estatutos do INEM, em abril de 2024, a alteração dos elementos do Conselho Diretivo em julho de 2024, a preparação e execução de processos de recrutamento de técnicos de emergência pré-hospitalar, que teve início em agosto de 2024, a implementação de alterações nas carreiras profissionais e a resposta a 2 inspeções institucionais da IGAS e da IGF. Tudo isto foi realizado enquanto se garantia, naturalmente e em simultâneo, o funcionamento regular da instituição. Os constrangimentos verificados no funcionamento do INEM resultaram da conjugação de três fatores simultâneos. Em primeiro lugar, ocorreu uma greve às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Em segundo lugar, verificaram-se duas greves nacionais nos dias 31 de outubro e 4 de novembro de 2024. Em terceiro lugar, o sistema enfrentava um déficit estrutural de recursos humanos, situação que não é exclusiva do INEM e que tem sido amplamente reconhecida. Toda esta combinação de fatores criou um contexto operacional particularmente exigente para o sistema de emergência médica. Uma das questões que tem sido colocada publicamente diz respeito à alegada falta de notificação individual dos profissionais para assegurar os serviços mínimos. Gostaria de esclarecer este ponto com toda a objetividade e clareza. Relativamente às greves de 31 de outubro e 4 de novembro, o INEM não recebeu pré-aviso. Enquanto diretora do Departamento de Recursos Humanos, tive conhecimento da greve geral do dia 31 através dos meios de comunicação social no próprio dia. Sem pré-aviso, não existe base legal para a negociação de serviços mínimos com as organizações sindicais. Nessas circunstâncias, vigorou o regime previsto no Acordo Coletivo de Trabalho nº 6, de 2011, que estabelece 80% dos profissionais escalados no CODU, número de trabalhadores igual ao turno que vigorar no turno da noite dos meios de emergência que operam 24 horas. Foi precisamente este regime que foi aplicado e foi neste sentido que foram desencadeados os procedimentos habituais utilizados no INEM em situações de greve, tal como nas 11 greves ocorridas em 2024. Além disso, importa esclarecer que a designação nominal dos trabalhadores para assegurar serviços mínimos compete em primeira instância às organizações sindicais. Quando essa designação não ocorre, a entidade empregadora procede à convocatória dos profissionais. Foram convocados todos os profissionais escalados, garantindo assim que o sistema pudesse continuar a funcionar e que fosse possível identificar quem exerceria o direito à greve. Este procedimento não foi uma decisão excepcional tomada neste contexto. Trata-se do procedimento habitualmente utilizado no INEM, que tinha sido aplicado nas últimas 11 greves ocorridas na instituição em 2024 e sem que tivesse impacto na operacionalidade, impacto significativo na operacionalidade. Adicionalmente, é importante realçar um elemento essencial para compreender o contexto operacional. Grande parte dos profissionais do INEM já tinha ultrapassado o limite legal das 150 horas de trabalho extraordinário, logo no início de 2024. Isto significa que não existia base legal para impor a realização de mais trabalho suplementar. Mesmo perante dificuldades operacionais, a lei não permite obrigar trabalhadores a realizar trabalho extraordinário quando os limites legais já foram atingidos. Acresce que o Conselho Diretivo do INEM já havia sido advertido neste sentido, com indicação de aplicação de sanções financeiras por permitir e pagamento de trabalho suplementar para além dos limites estabelecidos. Apesar destas limitações, é importante sublinhar o enorme esforço dos profissionais do INEM. O funcionamento do sistema dependeu muitas vezes da disponibilidade e do sentido de missão dos trabalhadores, que têm assegurado o socorro à população em circunstâncias particularmente exigentes. Esse esforço merece reconhecimento. Posto isto e em conclusão, os constrangimentos ocorridos não resultaram de uma única causa nem de uma decisão isolada. Resultaram da conjugação de vários fatores. Greves, que ocorreram em simultâneo, limitações legais relativas ao trabalho extraordinário e um déficit estrutural de recursos humanos no INEM. Em todo este processo, o INEM seguiu os procedimentos que vinham sendo aplicados na instituição, nomeadamente nas 11 greves ocorridas em 2024. Compareço perante esta Comissão com total disponibilidade para esclarecer todas as questões que considerem pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Edi Gomes. Vamos então passar à primeira ronda dos grupos parlamentares. Como disse inicialmente, inicia esta ronda o Partido Socialista. A deputada Sofia Andrade tem a palavra, 4 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a doutora Edi Gomes, agradecendo a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tenho algumas questões para lhe colocar, por um lado sobre o funcionamento do INEM dentro daquilo que são as competências e o conhecimento que tem da Casa, e por outro lado também sobre as questões que aconteceram no período da greve. E começaria precisamente pelo período da greve, que ocorreu entre outubro e novembro de 2024, porque certamente não foi a primeira greve na história do INEM, mas ficará para a história pelos piores motivos, por tantas fatalidades que lamentavelmente aconteceram. E a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar foi convocada devido às questões relativas ao trabalho suplementar, ao trabalho extraordinário. E nós desde logo sabemos que muitos trabalhadores do INEM excedem mensalmente o limite do trabalho suplementar que é prestado. Portanto, o que lhe perguntava nesta fase é: o que é que acontece a essas horas de trabalho que são realizadas para além do limite legal, se elas são pagas?
Relativamente ao ano de 2025, considerando a situação excepcional, houve alguma autorização excepcional também, no sentido de serem processadas as horas extraordinárias que os trabalhadores efetivamente realizaram, por ter sido reconhecido que elas foram necessárias.
Mas só no ano de 2025?
Sim.
Nós sabemos que, por falta de entendimento, as negociações entre os trabalhadores e a tutela, o sindicato decidiu então avançar para esta greve, ainda que nós sabemos, porque existe documentação que o comprova, que existe uma troca de e-mails a avisar que existia um pré-aviso de greve, digamos assim, a avisar que ia existir esta greve e que foi enviado com 20 dias de antecedência. Confirma?
Sim.
E que seguimento é que foi dado a essa informação? Que tratamento é que foi dado a essa informação com 20 dias de antecedência?
Por ser reconhecido que não seria possível estabelecer serviços mínimos ao trabalho suplementar quando os limites já tinham sido ultrapassados, foram feitas diligências do Conselho Diretivo junto da área operacional, no sentido de assegurar o preenchimento das escalas maioritariamente por recurso ao trabalho normal, portanto uma redistribuição dos trabalhadores para que as escalas efetivamente fossem preenchidas por recurso ao trabalho normal e no mínimo possível ao trabalho extraordinário.
Essas negociações tiveram sucesso?
Tiveram sucesso na medida em que, nomeadamente, houve a greve ao trabalho suplementar, iniciou-se no dia 30 de outubro e não há constrangimentos assinaláveis no dia 30 ou até no dia 31, também não houve constrangimentos tão significativos e ela já decorria. E até no dia 4 os constrangimentos acabam por surgir no turno da noite e no turno da manhã, ainda são cumpridos os serviços mínimos, os 80%, e os constrangimentos acabam por surgir no turno da tarde, quando efetivamente não tinha sido possível diminuir as horas realizadas, o preenchimento de escalas através de horas extraordinárias.
Falou-nos do dia 4, que é o dia em que houve uma greve geral da função pública, e disse-nos aqui também que não tinha conhecimento desta greve. Ora, o Presidente da Comissão de Trabalhadores do INEM também nos disse aqui que no próprio dia 4 ligou ao Presidente do INEM e ele não sabia que existia uma greve. Como é que acha possível o INEM não saber da existência de uma greve geral?
Completamente incompreensível. Sendo o INEM a entidade, a única que presta assistência de emergência pré-hospitalar, é inconcebível, de facto, que o INEM não tivesse recebido o pré-aviso de greve. No entanto, isso já foi confirmado por todos que, de facto, o INEM recebeu o pré-aviso de greve.
Portanto, o INEM não sabia do pré-aviso de greve, mas a tutela sabia, até porque tivemos aqui um representante dos sindicatos, Dr. Mário Rui Cunha, que nos disse que várias entidades, quando recebem o pré-aviso de greve, são chamadas à mesa das negociações para decretarem serviços mínimos. E na altura, os representantes do IPO apareceram para negociar, das ULS também e do INEM ninguém. Portanto, aqui podemos dizer que a tutela falhou em avisar o INEM de que havia uma greve geral.
O INEM não recebeu os pré-avisos de greve, sendo que neste momento estamos a receber, quando acontecem greves, estamos habitualmente a receber da própria entidade sindical. Os próprios sindicatos têm vindo agora a remeter os pré-avisos ao INEM.
E, portanto, como não houve qualquer informação por parte da tutela que iria existir então esta greve, por parte do INEM também não foram acautelados os serviços mínimos no dia 4. Confirma?
Não foi possível fazer negociação no sentido de conseguir obter serviços mínimos superiores aos que estão previstos no ACT, o 6 de 2011, que eventualmente permitiria o maior preenchimento de escalas com profissionais, uma vez que, devido ao déficit estrutural de recursos humanos, efetivamente, os 80% por vezes não são preenchidos na gestão diária.
Permita-me reforçar a minha pergunta. E de quem é essa responsabilidade da falta de informação do pré-aviso de greve?
Senhora deputada, nós não recepcionámos o pré-aviso no INEM. Neste momento, nós, quando há uma situação de greve, recepcionamos o pré-aviso das entidades sindicais. É a primeira origem do pré-aviso que nos chega, é das diversas entidades sindicais.
Agora chegam os pré-avisos das entidades sindicais. E antes, anteriormente a esta greve de 2024?
Não recepcionávamos esses pré-avisos. Em muitas das situações. Algumas recepcionámos, mas muitas.
E quando recepcionavam era de quem?
Como, desculpe?
Quando recepcionavam, quem era o remetente?
Nós recepcionámos, por exemplo, do STEP, que é o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que nos enviavam.
Muito bem, acho que ficámos aqui a perceber que houve aqui uma falta de comunicação para informar de que iria acontecer esta greve e quer-nos parecer que a tutela também teria responsabilidades nisso. Aliás, todas as demais entidades da saúde sabiam o que estava a acontecer e só o INEM é que parece que estava às escuras sem saber o que se estava a passar. Passamos agora ao funcionamento orgânico do INEM. Sobre a gestão da Sra. Ministra Ana Paula Martins, e num período muito curto de tempo, o INEM já teve 4 presidentes. Considera que esta instabilidade na gestão do INEM pode ser prejudicial ao seu funcionamento?
O INEM... O que me posso pronunciar em termos de diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos é temos seguido sempre as várias orientações que são dadas pelos conselhos diretivos, independente se são decisões da tutela. Não pronuncio sobre elas.
Eu pergunto isto porque em diversas ocasiões o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar fez declarações dizendo que o INEM muitas vezes não cumpre a lei laboral, nomeadamente no que concerne à contabilização de horas durante as ausências do serviço. Primeiro, tem conhecimento destas declarações?
Sim, essas declarações já são de conhecimento, sim.
E foi feita alguma coisa neste sentido? Foi tomada alguma diligência?
A questão da não contabilização das horas tinha a ver com o facto de os trabalhadores do INEM têm escalas de 8 horas e por cada 8 horas que eles detêm resulta uma hora que ao contabilizar 7 horas perfazia um dia sem trabalho. E portanto, o que é que acontecia? Nas situações, ou seja, ganhavam uma hora pelo facto de terem trabalhado 8 num horário de 35 horas, que é o horário que corresponde aos técnicos de emergência pré-hospitalar. Nas situações de ausência sindical, o que era registado, e outras ausências, era 7 horas, de modo a que daí não adviesse uma hora por um trabalho que não tinha sido realizado. Essa situação foi regularizada na sequência de um acordo celebrado com o sindicato e com o Ministério, e neste momento já não acontece.
Muito bem. Ainda sobre estas constantes mudanças da liderança e da responsabilidade da tutela política, e que, na nossa opinião, não se compadecem com a necessária coordenação e preparação e estruturação que é preciso ter numa estrutura tão importante como é o INEM, o atual Presidente anunciou um conjunto de alterações que vai implementar, nomeadamente nos modelos de triagem e alteração ao modelo de formação. Na praça pública houve um crescente descontentamento por parte dos trabalhadores. Pergunto, para terminar, Sra. Presidente, se este descontentamento se traduziu em alguma participação oficial por parte dos trabalhadores.
Essa matéria não está no âmbito das minhas atribuições, não me pronuncio.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Deputada Joana Cordeiro, tem 3 minutos, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a doutora Edi Gomes. Começo por lhe perguntar porquê é que não respondeu às questões do relator do INEM no relatório interno do INEM.
Desculpe, quais questões?
Foi feito um relatório interno do INEM sobre a greve e o que está escrito é que não respondeu às questões.
As questões foram respondidas, entretanto o relatório foi avocado para a IGAS, porque estava a decorrer também um inquérito da IGAS e aquele inquérito foi junto.
Ok, é que algumas das questões, obviamente, são as mesmas que eu vou fazer e gostava de ter aviso. Recebeu o pré-aviso de greve do STEP no dia 10 de outubro, certo?
Sim, foi recepcionado, conforme já confirmei.
Quando recebeu o pré-aviso de greve, fez alguma avaliação do impacto que esta greve iria ter?
A articulação em situação de greve é feita, foi efetuada conjuntamente com o Conselho Diretivo e desenvolvidos os procedimentos considerados necessários, conforme já referi, nomeadamente através da reorganização de escalas, no sentido de diminuir as escalas que estavam ocupadas através de trabalho suplementar.
Mas então é por causa disso que decidiram, não, porque faltava a definição dos serviços mínimos, é por isso, por essa avaliação que foi feita, que decidiram não definir serviços mínimos para a greve do STEP?
A não definição de serviços mínimos decorreu de um impedimento legal que tinha a ver, o próprio sindicato referiu que não aceitaria serviços mínimos, de todo modo decorreu do facto de os TEPs maioritariamente já terem ultrapassado o limite das horas que lhes seria possível realizar, as 150 horas, portanto não haveria forma legal de os obrigar a fazer trabalho suplementar. Aliás, no âmbito da auditoria da IGAS, foram apontadas penalizações financeiras ao Conselho Diretivo relativamente a períodos em que os profissionais ultrapassaram o limite de horas extraordinárias realizadas.
Eu percebo isso, mas nem sequer tentaram contestar isto, nem sequer tentaram contestar os serviços mínimos, a não existência de serviços mínimos.
Tendo os trabalhadores ultrapassado as 150 horas, não era possível obrigarmos os trabalhadores a cumprir serviços mínimos.
Mas, novamente, a minha pergunta, mas poderia ser possível, tendo em conta que isto teria impacto, poderia ter sido possível alguma outra negociação suplementar para poder ser possível aumentar o número de horas extraordinárias, portanto, nem sequer tentaram.
O o entendimento resultou de a decisão que foi tomada no sentido de que não havia condições para obrigar os trabalhadores a cumprir trabalho suplementar quando de facto já ultrapassaram as 150 horas.
De quem é que foi essa decisão?
Não houve nenhuma decisão isolada. A decisão foram decisões tomadas, decisões de gestão e resultaram de uma situação multifatorial de diversos, num sistema que já estava bastante pressionado. Não houve nenhuma decisão isolada.
Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Já todos sabemos que o INEM está assente, o funcionamento normal do INEM está assente em horas extraordinárias. Portanto, obviamente, uma greve às horas extraordinárias teria muito impacto. E, portanto, há um pré-aviso de greve, ninguém contesta a não existência de serviços mínimos e ninguém faz nada. É basicamente isto que me está a dizer.
Foram efetuadas diligências com as áreas operacionais no sentido de reduzir o impacto das horas extraordinárias nas diversas escalas de trabalho.
Mas no dia 28 de outubro, então, contactou os coordenadores para então tentar negociar esses serviços mínimos. Portanto, durante 10 dias não aconteceu nada, 18 dias não aconteceu nada, e depois no dia 28, então, tentaram fazer essa negociação. Porquê?
Durante esses dias foram os dias em que houve essa tentativa de efetivamente reduzir o impacto das horas extraordinárias nas escalas de trabalho. Essa intervenção surge quase como uma forma de recurso, sabendo nós que já tinham sido ultrapassado o prazo de 24 horas, que é um prazo inconcebível para ser dado às entidades para tentarem acordo e não chegando a acordo para pedir negociações, e portanto era uma tentativa de sensibilizar o próprio sindicato para um eventual acordo, apesar de não estar dentro do período previsto para a realização do acordo ou de sessões de negociação, no sentido do próprio sindicato aceder à realização de trabalho suplementar, sendo certo com as limitações que já tinham sido identificadas.
Mas aquilo que me está a dizer, a verdade é que deixaram passar o prazo legal para contestar, e 18 dias depois, então, lá decidiram tentar ir negociar os serviços mínimos. Porque é que isto não é feito dentro do prazo legal que há para contestar a não existência dos serviços mínimos?
O que se tentou foi não coartar o direito à greve dos trabalhadores e tentar reordenar horários e preenchimento de escalas com o menor recurso possível ao trabalho extraordinário.
Já aqui foi referido nesta CPI a existência de um ofício da Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde com parecer da ACSS que defendia a definição de serviços mínimos no INEM, mesmo em greves às horas suplementares, atendendo à natureza crítica da emergência pré-hospitalar. Conhece este ofício?
Nesta data conheço.
Portanto, à data não conhecia a existência deste ofício?
À data da realização da situação e do pré-aviso, não conhecia esse ofício.
Porque, pronto, isso era o que eu ia perguntar a seguir, porque obviamente já sabemos, de acordo com o relatório do INEM, que este ofício estaria arquivado numa pasta acessível, e até aqui foi dito que a dona Odete sabia de tudo. Falou com a dona Odete nesta altura para saber, e a dona Odete não devia ter dito que haveria um parecer da ACSS e da Sra. Secretária de Estado a dizer que era preciso definir serviços mínimos para a greve às horas extraordinárias?
Eu não tinha conhecimento do ofício. Não tendo conhecimento, não sabia como questionar se o ofício existia.
É que há aqui uma coisa que eu não consigo perceber. Novamente, toda a gente sabia que o INEM assentava em horas extraordinárias. Portanto, temos o sistema de emergência médico assente num trabalho suplementar de horas extraordinárias. Já ouvimos anteriormente, noutras ocasiões, o Dr. Luís Meira dizer que tinha a ver com a boa vontade dos seus profissionais. Portanto, há um ofício que diz que é preciso definir serviços mínimos numa greve às horas extraordinárias, e de recursos humanos do INEM, que sabe que o INEM está assente em horas extraordinárias, não tem conhecimento deste ofício. Eu não consigo perceber como é que isto acontece, e portanto era isto que eu gostava que me explicasse para terminar.
Não consigo explicar porque eu não tinha conhecimento do ofício.
Já não tem tempo. Senhora deputada, estão aqui a dizer que talvez tenha confundido a Odete com a Natália? Pode confirmar nos seus registros. Pronto. Portanto, seria impossível responder, a depoente responder a uma pergunta cujo nome não existe dentro de... do contexto, portanto...
Obrigada, Sra. Presidente. Não, eu provavelmente posso me ter enganado. A questão, de qualquer das formas, a doutora Edi Gomes já disse que não falou com ninguém nesta altura e que não teria
muito bem.
Conhecimento
então
do ofício.
Vamos passar...
Portanto, no fundo, a resposta é a mesma. Eu peço desculpa aqui pela confusão.
Vamos passar então ao grupo parlamentar seguinte. Paulo Moacho, do LIVRE, tem 3 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Cumprimento também a doutora Edi Gomes. Queria começar por lhe perguntar, porque nós já tivemos aqui várias audições, certamente que tem acompanhado, e numa delas foi-nos dito de uma forma muito taxativa que o Departamento de Recursos Humanos e o Conselho Diretivo não sabiam o que fazer para responder à greve, não sabiam que medidas tomar, no fundo, para evitar o impacto da greve. Confirma?
Está a falar de greve da dia 4?
Sim.
Os procedimentos que foram adotados foram que foram adotados, eram tradicionalmente adotados no INEM, nomeadamente nas 11 greves que ocorreram em 2024. E pressupondo, que era o que efetivamente aconteceu, de não termos apesar de não termos recebido os pré-avisos.
Disse-nos também aqui que no momento da greve, os funcionários, os trabalhadores do INEM já tinham atingido o limite legal das 150 horas em 2024. Sabe-nos dizer quando é que isso aconteceu em 2024?
Foi o limite das horas, maioritariamente, foram atingidos. As 150 horas foram atingidas nos primeiros meses do ano, 2024.
E se não existe uma base legal, no fundo, para obrigar os trabalhadores, num contexto de greve, a fazerem trabalho suplementar, como é que no dia-a-dia do INEM existe a capacidade para o INEM funcionar sem o recurso a essas horas extraordinárias e sem o recurso a esse trabalho suplementar para além das 150 horas legais?
O trabalho extraordinário que é considerado na elaboração das escalas, quando as escalas que são elaboradas com recurso ao trabalho suplementar decorrem de disponibilidade apresentados pelos trabalhadores. Sendo conhecedores, efetivamente, desse volume de trabalho extraordinário, tem havido a preocupação de se conseguir preencher os postos de trabalho que temos vagos. Posso dizer que em 2024, em outubro de 2024, tínhamos 881 TEPs, e sendo que tínhamos um déficit de cerca de 498. Por isso, de modo a conseguirmos preencher estes postos de trabalho, tínhamos feito um pedido no sentido de permitir o recrutamento de profissionais, autorização que veio a ser concedida em agosto de 2024.
Portanto, no fundo, e a sensação com que eu tenho ficado todas estas audições, é que o INEM funciona neste momento e em muitas circunstâncias com base em horas que, no fundo, pede aos seus trabalhadores para fazerem que não são pagas. É correto dizer isto?
Conforme já referi, no ano de 2025 e com efeitos a novembro de 2024, foi concedida uma autorização especial com despacho da Sra. Ministra e da área das Finanças também, no sentido de autorizar o pagamento da totalidade das horas efetuadas aos profissionais, por ser reconhecido esse constrangimento que detemos em termos de número de efetivos.
A partir dessa data, de novembro de 2024, correto?
Sim, no período de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.
Sabe-nos dizer então quantas horas extra em 2024 foram feitas pelos trabalhadores do INEM que não foram pagas?
Não disponho dessa informação neste momento.
Mas o INEM traz essa informação, correto?
Sim, existirá essa informação.
Muito, muito obrigado. Relativamente às greves também, gostaria de saber se nos pode confirmar quais é que foram as taxas de adesão às várias greves neste período, portanto, outubro, novembro de 2024.
De acordo com os elementos que disponho, a greve no dia 31 de outubro teve uma adesão de 2,4%, no dia 4 de novembro teve uma adesão de 6% e no dia 6 de dezembro foi 0,2%.
Como é que se justifica que uma greve que teve uma adesão tão baixa, acho que estes números são objetivamente baixos, possa ter criado o nível de caos que foi criado no INEM nestes dias?
Conforme já referi, os constrangimentos que ocorreram resultaram de uma conjugação de vários fatores e, como reconhecidamente já foi referido nas auditorias efetuadas, que decorrendo do facto de um baixo número de trabalhadores, portanto um déficit de trabalhadores, o facto de terem ocorrido duas greves em simultâneo, o facto de já terem sido ultrapassados os limites de trabalho extraordinário.
Uma outra questão que é levantada no relatório, que já foi aqui também referido, no fundo, na auditoria interna que o próprio INEM fez, tem, deixe-me só ver se eu consigo aqui encontrar onde é que estava essa citação, portanto faz referência às várias, estas tentativas que existem para que se consigam estabelecer os serviços mínimos, e depois que, no fundo, a Direção de Recursos Humanos afirma que não existiram, que não foram estabelecidos os serviços mínimos por falta de acordo com o STEP, neste caso, mas também que não houve nenhum contacto feito com a DGAEP. Nas situações em que não existe um acordo para a definição dos serviços mínimos, qual é que é o procedimento adotado, qual é que é o procedimento que está estabelecido para o INEM adotar e porque é que não foi contactada a DGAEP?
Desculpe, está a referir-se à greve do dia 4? Da greve do dia 31 e do dia 4 não foram recepcionados os pré-avisos?
Não, a greve do STEP.
Relativamente à greve do STEP, sendo a greve ao trabalho suplementar e sendo do conhecimento do Conselho que todos os limites já tinham sido ultrapassados, não seria possível obrigar os trabalhadores a prestarem trabalho suplementar para além dos limites que já tinham sido ultrapassados.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. Deputado Francisco Pimentel, tem 4 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Doutor Edi Gomes, muito obrigado pela sua presença. Falou no início, e ouvimos atentamente a sua intervenção inicial, em numa coincidência de 3 greves, em outubro e novembro. Foi? Ou ouvi mal?
Sim, 3 greves.
Uma sectorial e 2 gerais?
Uma do STEP e foram 2 gerais.
E quais foram essas 2 greves gerais? Convocadas por quem?
Foram convocadas a do dia 31 é do STTS e a do dia 4 foi da FESINAP, sendo que uma e outra são da FESINAP.
Muito obrigado. A greve sectorial, nomeadamente a greve às horas extraordinárias, vocês tiveram conhecimento, já o disse aqui. Relativamente às outras 2 greves gerais, não tiveram conhecimento direto, isto é, o INEM, o Instituto?
Não. Nós não recepcionámos pré-avisos para as greves do dia 31 e do dia 4. A greve do dia 31, no caso, eu tive conhecimento quando me estava a deslocar para o INEM que estava a decorrer uma greve. Não tínhamos tido, não foram recepcionados os pré-avisos.
Muito obrigado. Agora subsiste a pergunta mais importante, que é: a quem é que incumbe a participação, para além do pré-aviso, que significa a publicitação, o objetivo é dar a publicidade à greve, quem é que internamente deveria ter avisado o INEM dessas 2 greves gerais, uma vez que são para toda a administração pública, e os sindicatos cumpriram aquilo que era a sua obrigação legal, nomeadamente nos termos da Lei de Trabalho em Funções Públicas. Em situações anteriores, falou que já houve 11 greves só em 2024. Foram gerais, já agora é a pergunta, foram gerais, e relativamente às greves, se houve greves gerais anteriores, como é que se processava o conhecimento para o INEM?
O conhecimento dos pré-avisos ao INEM decorreram de forma muito, não digamos irregular, mas não era, nem todos os pré-avisos foram enviados ao INEM, sendo que por vezes recepcionámos das próprias associações sindicais, como por exemplo do STEP e algumas também do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, chegámos a recepcionar, outras foram recepcionadas da própria tutela. Poderia variar a origem de onde era recepcionado, de onde nos era dirigido o pré-aviso.
Sim, mas a questão que eu lhe ponho é esta. Os pré-avisos de greve, quando são gerais, obviamente que eu percebo que, não sendo gerais, não são enviadas diretamente para o INEM, a quem é que incumbe, segundo o seu ponto de vista, como responsável dos recursos humanos do INEM, quem é que tem a responsabilidade jurídica, política, ética, moral, para avisar o INEM de que existem 2 greves gerais coincidentes no mesmo período de tempo?
Não lhe sei dar resposta a essa questão. De facto, o INEM não recebeu os pré-avisos. Atualmente, os pré-avisos são recepcionados no INEM, oriundos das associações sindicais e também da própria tutela, e da CSS também. Agora recebemos de várias origens.
Mas em greves gerais anteriores, também a sua experiência à frente dos recursos humanos é relativamente recente, em greves gerais anteriores tem conhecimento, ou através de terceiros, ou pelo menos a memória coletiva do próprio serviço onde está, como é que se processava a comunicação das greves gerais relativamente ao INEM, para poderem tomar as providências relativamente aos serviços mínimos?
As situações oscilaram. Não consigo arranjar aqui uma forma idêntica de comunicação.
Bom, há aqui uma outra questão que eu lhe queria também fazer um enfoque, que é: como é que é possível que o INEM, que é um instituto público, toca com uma das matérias mais importantes, que é a saúde e a vida das pessoas, funcione com trabalho suplementar e seja utilizado o trabalho suplementar para, como norma, regra normal para o funcionamento do INEM. Sempre foi assim ou é uma situação recente?
Conforme referi, sendo do conhecimento a necessidade de preenchimento dos postos de trabalho, foram solicitadas autorizações para recrutar, nomeadamente técnicos de emergência pré-hospitalar, que nos foi autorizada, no caso, em 2024, em agosto de 2024, nos foi autorizado o recrutamento de 200 técnicos de emergência hospitalar. De igual modo, foi-nos autorizado em 2025 o recrutamento de mais de 200 técnicos de emergência pré-hospitalar. Relativamente aos técnicos de emergência pré-hospitalar, sendo o INEM a única entidade onde eles prestam serviço, contrariamente a outras carreiras da administração pública, onde podem ser abertos procedimentos concursais com regularidade e podem concorrer para o INEM outros trabalhadores, desde que detentores de contrato de trabalho em funções públicas, no caso dos TEPs, não. Portanto, tem de ser sempre um processo longo que de autorização do Ministério da Saúde e, subsequentemente, também do Ministério da área da Administração Pública e Ministério das Finanças.
Muito obrigado. Mas eu mantenho a mesma pergunta que é esta. Se, de acordo com aquilo que é do seu conhecimento, quando é que o INEM começou a funcionar com o recurso ao trabalho suplementar como regra normal? Surgiu de repente, já era uma prática que foi-se acumulando ao longo do tempo. Isto porquê? Porque quando foi da intervenção da troca em Portugal, os funcionários públicos, como sabe, passaram a ter 40 horas. Houve uma redução de um dia para o outro para 35 horas. Isso responde, isto está na gênese, um pouco de facto do serviço extraordinário ter se tornado regra no INEM?
Eu nessa data não estava no INEM, não consigo, não detenho informação nesse âmbito.
Muito obrigado. Outra questão que eu lhe quero pôr é, há aqui uma situação anómala, excepcional, que nunca o trabalho suplementar, quem conhece a lei de trabalho em funções públicas sabe que o trabalho suplementar, e a doutora sabe disso, também como eu, o trabalho suplementar é para situações excepcionais e, portanto, e não para situações regulares ou normais ou de trabalho permanente, para assegurar trabalho permanente. No caso do INEM, com base naquilo que esta coincidência de greves nessa altura, como é que é possível verificar ou saber o que é que são os serviços mínimos dentro de um contexto extraordinário? Isto é, os serviços mínimos vão ser alocados ao tempo normal, mas também ao tempo extraordinário?
A não definição de serviços mínimos, exatamente na situação da greve, deveu-se ao facto de eles já terem ultrapassado e não havia forma de obrigar os trabalhadores a prestar esse trabalho suplementar. Em serviços mínimos.
Muito obrigado. Tenho mais perguntas, mas ficará para a segunda ronda. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Chega. Deputada Cláudia Estevão, faça favor, tem 4 minutos também.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a Senhora Diretora Edi Gomes e passo às questões. Quando assumiu as funções de direção, desde quando é que já trabalhava no INEM, no Departamento de Recursos Humanos, antes de assumir essas funções?
Eu iniciei funções no INEM no dia 1 de abril de 2020.
Portanto, já tinha um conhecimento substancial da realidade que o INEM tinha em termos de recursos humanos, nomeadamente em termos de carências de pessoal, certo?
Tinha algum conhecimento.
Em 2021, o quadro de pessoal era suposto ter 1.400 TEP, tinha 900. Em 2024, o quadro de pessoal devia ter de TEP 1.480 e tinha apenas 700. Como é que assume um cargo de direção nestas condições de deficiência de recursos humanos que são essenciais estes ao funcionamento deste serviço?
Infelizmente, os déficits de recursos humanos são transversais na administração pública. O que foi feito foram tentativas de ocupar os postos de trabalho vagos através da realização dos procedimentos concursais, pedidos de autorização dos procedimentos concursais.
Existiu um pedido para um procedimento concursal em 2023, para TEP, certo?
Sim, houve um pedido para recrutamento, para autorização de recrutamento de 200 TEPs em 2023.
Quando é que esse concurso foi autorizado?
A autorização para a realização desse concurso foi recepcionada em agosto de 2024.
Portanto, quase um ano depois.
Sim.
Sendo a carência de mais de 50%, certo?
Na altura tínhamos um déficit na ordem dos 500 profissionais da carreira TEP.
Que diligências é que desenvolveu para alertar e quem é que alertou para esta realidade?
Essa realidade era conhecida do Conselho Diretivo. Naturalmente, foram feitas diversas diligências no sentido de ser autorizado esta abertura de autorização para a abertura deste procedimento concursal.
Essas diligências foram dirigidas a quem exatamente em termos de tutela?
O departamento, sempre que foi solicitado do Conselho Diretivo, fazia o ponto de situação dos processos e era o Conselho Diretivo que assegurava essa comunicação com a tutela. Não consigo precisar exatamente com quem.
Portanto, desconhece a quem é que, em termos de tutela, estabeleceu a comunicação sobre este assunto entre o Conselho Diretivo e os membros do Governo.
Sim, essa indicação era transmitida ao Conselho Diretivo e seria em reuniões do Conselho Diretivo, não sei exatamente com que pessoa da tutela, a CSS.
Como é que recebia a informação das greves antes das greves de outubro e novembro, que resultaram, como sabemos, em 11 mortes por atrasos de socorro?
Conforme já referi, em algumas das 11 greves que ocorreram em 2024, foram recepcionados os pré-avisos no INEM, diretamente das entidades sindicais ou, eventualmente, da tutela. E neste momento não consigo precisar exatamente das origens de todos.
Mas existia algum procedimento interno para que os avisos de greve chegassem e fossem diligenciados para que os serviços mínimos fossem garantidos, ou não existia nenhum procedimento no INEM para garantir que o regular funcionamento dos serviços ocorria independentemente das greves, que são momentos planeados?
Nas situações em que os pré-avisos chegaram ao INEM, foram desenvolvidos os procedimentos habitualmente utilizados nessas situações.
O INEM tinha algum plano de contingência para fazer face a um pico, como o que aconteceu no dia 4?
O INEM, no dia 4, desenvolveu, o Conselho Diretivo desenvolveu diligência junto das áreas operacionais que são, que são os que organizam as escalas, uma vez que não é o Departamento de Gestão de Recursos Humanos que elabora as escalas.
Tudo bem, mas não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei foi se existia algum procedimento interno, algum plano de contingência para, numa situação de carência extrema de pessoal, fazer face a diligências que permitam o normal funcionamento de um serviço de socorro que é fundamental e que quase não resulte, resulta em mortes, que foi o que aconteceu.
Foram efetuadas diligências de contingência no sentido de... Foram efetuadas diligências no sentido de tendo sido afetos ao CODU todos os profissionais que estivessem disponíveis, estivessem em meios e, ou em atividades que não fossem fundamentais e foram afetos ao CODU.
Doutora Edi Gomes, tenho que responder de forma objetiva às questões que são colocadas. Está bem?
Não é do meu conhecimento a existência de um plano de contingência.
E enquanto diretora de Recursos Humanos, não devia ser da sua, do seu conhecimento?
Não existe. Não é do meu conhecimento a existência de um plano de contingência.
É que também já disse que não era do seu conhecimento um ofício da Secretaria de Estado e da ACSS a prestar orientações sobre greve e trabalho extraordinário em 2023. Enquanto diretora de Recursos Humanos, não era suposto ter conhecimento destas diretrizes básicas de qualquer funcionamento de um serviço de recursos humanos, sobretudo num que é essencial como o INEM?
Mas eu não tinha conhecimento na data.
Nós temos, a 3 de 6 de 2024, 26 TEP presentes neste serviço. A 8 de 6 de 2024, 25 TEPs presentes. A 21 de 6 tínhamos 26 TEP presentes. No dia fatídico de 4 de 11, tínhamos 19. Todos estes dias foram números muito abaixo daquilo que é suposto. Num turno normal, quantos TEPs têm que estar presentes para assegurar o básico para o serviço de INEM funcionar de forma a conseguir assistir num tempo razoável a todas as ocorrências?
Não disponho dessa essa informação. Essa informação corresponde à elaboração de escalas e o departamento efetivamente não elabora escalas de trabalho.
Última pergunta. Se o trabalho do INEM, sobretudo do STEP, assenta em horas extraordinárias e o limite já tinha sido ultrapassado e não conseguiu definir serviços mínimos, como é que esperava que tivesse o número mínimo de funcionários para conseguir desenvolver o trabalho nesses dias da greve, sobretudo quando soube ainda atempada para conseguir desenvolver algumas diligências, para ter algumas respostas razoáveis?
Os procedimentos que foram adotados durante, relativamente às greves, foram os procedimentos que tinham vindo a ser adotados relativamente às 11 greves que ocorreram em 2024.
Muito obrigada. Vamos então passar à segunda ronda. Tem início na mesma o Partido Socialista, Sofia Andrade, a relembrar que é uma ronda de resposta única conjunta. No final, peço aos senhores deputados que façam as perguntas de forma pausada para não termos que estar aqui novamente a repetir perguntas. Portanto, Sofia Andrade, Deputada Sandra, pode, tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigada. Doutora Edi Gomes, eu durante a primeira intervenção que fiz questionei-a várias vezes sobre de que forma é que recebia agora os pré-avisos de greve. Em resposta às perguntas que me coloquei, disse que teria sido através dos sindicatos. Em resposta aos demais grupamentares, disse que também recebia agora da tutela. Não sei se será caso para dizer casa roubada, trancas à porta, porque por inerência e responsabilidade das funções, a tutela tem mesmo o dever de acompanhar as situações. Portanto, pergunto se confirma efetivamente que a tutela também envia estes pré-avisos de greve. Depois queria perguntar-lhe como é que são notificados os trabalhadores antes e depois de uma greve, porque a informação que temos é que até 2024 existia um e-mail geral que dizia qual era a percentagem de serviços mínimos, mas não havia identificação nominal dos trabalhadores. E, portanto, nós, no limite, a correr tudo muito mal, poderíamos chegar ao caso de não termos nenhum trabalhador a responder à escala porque eles não eram chamados para trabalhar nominalmente. E, portanto, pergunto-lhe se foi feita alguma alteração nesta forma de convocar os trabalhadores em caso de serem necessários os serviços mínimos. Por fim, termino dizendo o seguinte, sobre a falta de recursos humanos do INEM, já que nos disse que é um problema, já aqui falamos que é um problema estrutural. Portanto, não é uma novidade, é apesar de ser necessário combater, é uma coisa que a tutela já tinha conhecimento e a própria direção do INEM já tinha conhecimento. Sobre as greves, também sabemos que não é a primeira vez que existe uma greve no INEM. Portanto, a pergunta que resulta é, afinal, o que é que foi feito diferente, o que é que falhou neste período de novembro de 2024 para que o resultado tivesse sido tão catastrófico, porque foi o período absolutamente mais trágico da história do INEM e nós sentimos agora por parte, sabemos que há uma grande insegurança por parte da população nos serviços de emergência e portanto lhe pergunto se os problemas eram estruturais, se a greve não era uma novidade, o que é que falhou?
Muito obrigada. Deputada Joana Cordeiro, faça favor, 2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas dizer, esta resposta é conjunta, mas eu vou insistir porque quero mesmo respostas a estas perguntas que vou fazer e, portanto, se eu não tiver resposta, no fim eu vou voltar a insistir. Completando a pergunta que a deputada Cláudia Estevão fez, se o limite das horas extraordinárias já tinha sido ultrapassado e se por isso não foram definidos serviços mínimos, o que eu pergunto, e sabendo nós que o INEM, o seu funcionamento normal é em horas extraordinárias, como é que a partir de outubro iam assegurar o funcionamento normal do INEM se as horas extraordinárias já tinham sido ultrapassadas? Depois, pergunto, como há pouco já perguntei e não foi clara, há ou não um documento com a decisão de não contestar os serviços mínimos? E de quem é a responsabilidade da não definição dos serviços mínimos? Depois, disse que não tinha conhecimento do ofício e que agora já tinha. Portanto, aquilo que eu pergunto é, neste momento, acha ou considera que deviam ter sido definidos serviços mínimos para a greve às horas extraordinárias? Portanto, deviam ou não deviam? Isto é uma pergunta concreta. Portanto, à luz do que sabe hoje, erraram ou não erraram na altura na não definição de serviços mínimos, ou pelo menos na tentativa da definição de serviços mínimos. E pergunto diretamente se, quando agora olha para trás, se arrepende de alguma decisão que foi tomada, o que é que teria feito diferente? Porque a verdade é que houve aqui um conjunto, e aquilo que me parece, e aqui estou simplesmente a especular e é a minha opinião, que havia uma greve às horas extraordinárias, não avaliaram devidamente o impacto dessa greve, e quando depois houve uma coincidência de greves, morreram pessoas. E, portanto, a verdade é que deviam ter agido de forma diferente daquela que agiram, e isso hoje é bastante evidente. Eu quero que comente esta minha opinião.
Deputado Paulo Moacho, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Edi Gomes, queria também começar pela questão dos pré-avisos de greve, porque para, no fundo, ter a confirmação que há pouco disse, respondendo às questões do Sr. Deputado do PSD, que em momentos anteriores recebiam também os pré-avisos de greve, quando estamos a falar de greves gerais ou de greves que não dizem respeito ao sindicato dos trabalhadores do INEM, se recebiam ou não esses pré-avisos de greve da parte da tutela e como é que lidavam com circunstâncias em que havia greve e que essas greves não eram convocadas pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Por outro lado, também insistir nesta questão, que me parece fundamental, de perceber quem é que tomou a decisão de não contestar os serviços mínimos. Foi a doutora Edi Gomes que tomou essa decisão? Foi o presidente do INEM? Alguém tem que assumir essa decisão. E, por outro lado, perceber se em algum momento que tenha conhecimento houve contacto com a tutela durante a greve para, no fundo, perceber que soluções é que poderiam ser tomadas para evitar as consequências que a greve estava a ter, que, pela documentação e por aquilo que também já aqui nos foi dito, parece-nos que a direção do INEM, a dada altura, apercebeu-se do impacto que esta greve poderia ter. Por outro lado, também perceber se as recomendações que constam do relatório interno, se elas já foram aplicadas, que previam coisas como o Departamento de Recursos Humanos ter uma base de dados atualizada sobre as normas e os regulamentos e os procedimentos que têm que adotar em casos de greve, e nós também sairmos daqui com a certeza e o conforto de que uma situação destas não vai certamente voltar a acontecer no INEM. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco Pimentel tem a palavra, 2 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Edi Gomes, vou ser muito direto. 2 questões, aliás, a que o Sr. Deputado Palmoas também já tocou, que é a questão de, há aqui um facto indiscutível, extraordinário, que foi a coincidência temporal de 3 greves. E, portanto, muito daquilo que foi a consequência infeliz, nomeadamente em termos de vida de pessoas, tem a ver com esta coincidência. Mas esta coincidência, apesar de ser extraordinária, não se pode repetir. E, portanto, agora aqui a questão que põe-se é esta. Foram tomadas medidas pela tutela e pelo INEM para que nestas situações extraordinárias, inclusivamente, não se venham a repetir para o futuro, uma vez tendo em conta aquilo que é o objeto e o valor humano e da saúde que está em causa. Em segundo lugar, desde abril de 2024 ocorreu no INEM uma valorização das remunerações e das carreiras da administração pública, aliás já vinha também um pouco no passado, mas foi feito também um esforço para a contratação de mais técnicos de emergência pré-hospitalar, e os dados que eu tenho aqui, o INEM tem atualmente cerca de 1.300 trabalhadores, face a pouco mais de 1.100 no início de 2024. E a questão que se impõe aqui fazer é, relativamente a este esforço da parte do Governo e da parte também da tutela em dotar o INEM com recursos humanos adequados, o que é que isso vai se traduzir em termos de prestação de serviços? Vai haver uma diminuição consequente das horas extraordinárias e essa diminuição e transformar aquilo que é o papel fundamental do INEM, utilizando os trabalhadores com horas extraordinárias e deixar que as horas extraordinárias sejam apenas para os momentos extraordinários. E, portanto, melhorou em termos e a expectativa de que para o futuro, e para não dizer já neste momento no presente, que há uma diminuição substancial das horas extraordinárias e uma melhoria do objeto e da atividade prestada pelo INEM. Muito obrigado.
Muito obrigada. Deputada Cláudia Estevam, 2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Só queria dar-lhe conta aqui de algumas notícias. Esta é de 2021 e, NEM, falta de condições de trabalho levam a taxa de abandono de 30%. Esta é de também 2021 e aponta que deveríamos ter 1.400 técnicos e que tínhamos 900, e com a taxa de abandono, 30%. E depois esta de 2023, INEM chegou a ter 30% das viaturas de emergência inoperacionais, também por falta de recursos humanos. Nesse contexto, gostava que fizesse um comentário e se sente confortável com estas condições. Para terminar quase, portanto, depois de ter conhecimento efetivo do que aconteceu e das consequências, o que eu queria saber é se continua, enquanto diretora de recursos humanos, a considerar que fez tudo o que era exigível para que o que aconteceu não se tivesse dado. Depois gostava que também nos dissesse, a partir daquela data, o que é que foi feito concretamente para que jamais uma situação idêntica se repita. O que concretamente consegue garantir-nos que não se volta a repetir algo semelhante? E tendo em conta que nos atrasos do socorro, mesmo para terminar, dos atrasos do socorro resultaram 11 mortes, 3 das quais foi estabelecido nexo causalidade entre os atrasos e as mortes, se consegue reconhecer que uma gestão nos recursos humanos do INEM não é uma falha de um procedimento, é uma falha no socorro e que morrem pessoas por causa disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora tem a palavra para uma resposta final conjunta a doutora Edi Gomes. Quando estiver preparada, pode responder. Muito obrigada.
Vou tentar responder, acho que tomei nota de todas as questões. Vou tentar. Confirma que na questão relativamente ao envio dos pré-avisos pela tutela, temos vindo a recepcionar alguns pré-avisos oriundos da tutela, sim. Relativamente à identificação dos trabalhadores e o reporte relativamente a 2024, não havia designação individual dos trabalhadores. Eles eram todos convocados para comparecer e desde que os serviços mínimos estivessem assegurados, quem pretendesse ausentar-se poderia fazê-lo. Esta gestão era uma gestão que era feita naturalmente, localmente, pelos diretores regionais, pelos responsáveis operacionais, não pelo departamento. Falta de a situação que decorreu da greve, mais uma vez, e reitero, a situação que os constrangimentos que ocorreram e que tiveram o desfecho fatídico que lamento profundamente decorreram de uma série de fatores, foi plurifatorial, foi a dificuldade crónica de recrutar profissionais, o facto de ter efetivamente ocorrido duas greves em simultâneo, o facto de também já terem sido ultrapassadas os limites de trabalho suplementar realizado pelos profissionais. Relativamente a como é que seriam assegurados a atividade do INEM após a situação de greve, conforme referi, houve uma autorização especial de pagamento da totalidade das horas extraordinárias. É uma autorização que acaba por sair no diploma que veio valorizar a carreira TEP e que permitiu o pagamento reportado a novembro de 2024. Relativamente à não definição de serviços mínimos na situação de trabalho suplementar, conforme já referi anteriormente, decorreu do facto de já terem sido ultrapassados os limites e não havia forma de obrigar os trabalhadores a cumprir trabalho suplementar em serviços mínimos. Relativamente aos pré-avisos da greve, como já referi, acho que esta resposta também já foi dada, os pré-avisos são, neste momento, têm vindo a ser recepcionados das próprias associações sindicais e também pontualmente da própria tutela. Ou seja, a forma em que o INEM recebe os pré-avisos foi efetivamente alterada. Houve uma alteração da forma que são recepcionados os pré-avisos. Quanto à decisão de não contestar esses serviços mínimos, teve a ver, conforme já referi, não houve uma decisão isolada, foi uma decisão decorrente do já terem sido ultrapassados os limites do trabalho suplementar. Relativamente à questão de se em algum momento houve contacto com a tutela, desconheço se os contactos seriam efetuados pelo Conselho, não sei informar. Relativamente se as recomendações constantes do relatório interno foram implementadas, elas foram implementadas, foram elaborados documentos, instruções de trabalho com os procedimentos a serem adotados em situação de greve estão sistematizados as informações, os enquadramentos legais a adotar em situação de greve. Relativamente à coincidência temporal das greves, se foram tomadas medidas adicionais, houve, face à situação catastrófica, que lamento profundamente, foram revistos alguns dos procedimentos e foi, conforme referi, foi elaborada uma instrução de trabalho com definição precisa dos procedimentos que devem ser adotados em situação de greve. Por outro lado, como temos vindo a recepcionar atempadamente os pré-avisos, temos, em algumas das situações, solicitado acordo aos sindicatos, temos conseguido alguns, outros fomos também à sessão de negociação, pedimos negociação junto da DGAEP e temos feito acordos nesse sentido. Relativamente à valorização das carreiras, em abril de 2025 foi publicada a revisão da carreira TEP, em que houve uma valorização dos profissionais, da sua tabela remuneratória, e acreditamos que se reduza o número de saídas, uma vez que a carreira se tornou mais atrativa. Para além do incremento da tabela remuneratória, foi também, a carreira teve alterações e ficou uma estrutura que tornou-se pluricategorial, mas no sentido de permitir uma evolução na carreira, encontrando-se atualmente a decorrer um procedimento concursal para TEP avançado e um procedimento concursal para TEP principal, que vai permitir aos profissionais com mais de 16 anos na carreira de serem promovidos para categorias superiores. Esperamos desta forma conseguir garantir uma maior fixação dos profissionais. Também ainda em 2024, final de 2024 e início de 2025, foi feito um processo de mobilidade dos profissionais. Tratou-se de é um processo interno em que os profissionais apresentam pedido de mobilidade. Maioritariamente são profissionais que estavam afetos à delegação de Lisboa e muitos querem ir para a delegação do Porto. Portanto, foi feito esse procedimento que permitiu aproximar os profissionais do seu agregado familiar e, portanto, todas estas alterações e diligências efetuadas no âmbito da carreira especial TEP queremos que vão permitir uma maior fixação dos profissionais e um robustecimento efetivo do nosso mapa de pessoal, considerando a relevância destes profissionais na atividade do INEM. Acho que aqui respondi já relativamente. Portanto, acreditamos que a taxa de abandono efetivamente seja reduzida. Eu não sei, eu julgo que eventualmente deixei alguma para trás por responder.
Tenho aqui um pedido da deputada Joana Cordeiro, parece que não viu as suas questões respondidas. Pode repetir, por favor, Cláudia Estevão e Francisco Pimentel. Devagar.
A doutora Edi Gomes voltou a dizer que a decisão de não se definirem serviços mínimos resultou de um conjunto de decisões. O que eu perguntei foi se há um documento onde isto é explícito, portanto sim ou não, se há algo escrito em que isto, pronto, que esteja lá essa decisão, e de quem é que teve a última palavra, quem é que decidiu não definir ou não contestar a existência de serviços mínimos. Portanto, isto são perguntas concretas que eu preciso que responda. Perguntei-lhe também, à luz do que sabe hoje, qual é agora a sua opinião. Continua a ser diretora de recursos humanos do INEM. Portanto, devem ou não ser negociados serviços mínimos às horas suplementares, quando há uma greve às horas ao trabalho suplementar. E também perguntei se, olhando para trás, teria feito alguma coisa diferente.
Muito obrigada. Deputado Francisco Pimentel, peço desculpa, Cláudia Estevão.
Apenas para recordar que uma das perguntas foi se, depois de saber e ter consciência de tudo o que aconteceu, se continua a conseguir dizer a esta CPI que fez, enquanto diretora de recursos humanos, tudo o que lhe era exigível. E se consegue garantir a esta comissão que algo semelhante não se volta a repetir, até pelo que percebemos, nomeadamente nos pré-avisos de greve, se entretanto falhar um, não é? Nada garante que não falhe, que não volte tudo a acontecer. E se reconhece hoje que quando os recursos humanos falham no INEM, falha o socorro e morrem pessoas.
Muito obrigada. Agora sim, deputado Francisco Pimentel, faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente. As duas questões são muito simples que tinha-lhe feito e que não vi respondidas diretamente. A primeira era numa situação de coincidência extraordinária, temporal, de três, esperemos que nunca aconteça, mas se acontecer, o que é que foram, quais foram os procedimentos adotados? Falou que foram adotados procedimentos para que isto não venha a acontecer novamente, porque estão em causa vidas humanas. Portanto, gostaria de saber é que procedimentos foram adotados. Quem é que agora que comunica concretamente ao INEM situações de pré-avisos de greve gerais? E em segundo lugar, que é a questão também subsiste, é com esse reforço e valorização dos recursos humanos, o que é que isso vai traduzir em termos de diminuição das horas extraordinárias, ou melhor dizendo agora, do trabalho suplementar, que eu ainda não vi essa resposta dada à minha pergunta. Muito obrigado pela sua
disponibilidade. Muito obrigada, Srs. Deputados. Vamos então dar a possibilidade da doutora Edi poder responder quando se sentir confortável para o fazer. Tem a palavra.
Sra. Deputada, relativamente se há algo escrito do que é, ou quem é que teve a última palavra, o que resultou, ou, conforme referi, foram feitas diversas diligências no sentido de colmatar efetivamente as escalas com recurso ao trabalho normal. Sei que houve reuniões dos elementos do Conselho Diretivo com as áreas operacionais. Não lhe consigo dizer, não tenho documento escrito. À luz do que sabe, se irá negociar situações de greve. Sendo certo que existe o constrangimento de os trabalhadores já terem ultrapassado os limites do trabalho suplementar, poderei dizer que, para salvaguarda de situações, eventuais situações, para 2026, foi solicitado já à tutela e às finanças a possibilidade dos trabalhadores do INEM serem ressarcidos de todo o trabalho suplementar que realizem durante o ano de 2026. Sim, se houver uma greve ao trabalho suplementar, estamos confortáveis em definir serviços mínimos, porque está assegurado o pagamento a título excepcional para o ano 2026 de todas as horas suplementares que sejam realizadas pelos profissionais. Olhando para trás, faria diferente. Não sei dizer. As condições que existiam à data eram umas. Neste momento as condições são outras. Nós recebemos os pré-avisos com regularidade. Não lhe sei dizer, na data, o procedimento que foi feito foi o que estava, era utilizado no INEM e que foi utilizado nas outras 11 greves que ocorreram em 2024 e sem que tenham havido constrangimentos na operacionalidade. Julgo que respondi a todas as questões.
Bem, não tenho aqui sinalizado nada, portanto dou por encerrada esta audição, agradecendo desde já os esclarecimentos prestados e a sua disponibilidade para estar aqui presente, desejando a todos um bom regresso a casa. Muito obrigada a todos, está encerrada a audição.